Pontapé inicial no ar, segunda-feira, 5 de abril. Estamos de volta para comentar o futebol carioca aqui na Audioativo. E comigo hoje para conversar sobre o que rolou no final de semana nos gramados do Rio de Janeiro, nos bastidores, e falar também sobre o que ainda vai rolar essa semana, está aqui o Ítalo Antunes. Dá o seu alô, Ítalo.
Alô, Renan. Alô, ouvinte da Audioativo. Eu sou o Ítalo Antunes. É um prazer estar aqui comentando sobre o futebol carioca, o que vai rolar, o que aconteceu. Eu sou o Ítalo, meu primeiro programa, espero que seja o primeiro de muitos. Estou muito lisonjeado de poder estar aqui hoje.
Legal, seja bem-vindo, Ítalo. E aquele recadinho nosso, você que nos ouve, já acompanha a Web Rádio Audioativo nas redes sociais? Ainda não? Então abre aí o Instagram e procura por audioativo.eco. Lá você não perde nada, sempre que sair um programa novo você vai ficar sabendo. Acompanha a gente em facebook.com/audioativo.com e também no Twitter, @audioativo. Assina o feed da Web Rádio Audioativa aí, se você nos ouve pelo Spotify ou pelo Google Podcasts. Assim, sempre que os nossos programas saírem, eles vão ficar em destaque na sua página inicial. E, claro, visite também o nosso site, audioativo.com, que é lá que você encontra programas novos, antigos, de todas as editorias da Audioativo. É isso. Agora, vamos falar de futebol e vamos começar pelo Vasco da Gama. No sábado, em Volta Redonda, o Vasco poupou os titulares no jogo contra o Bangu e venceu por 4-2. Thiago Reis marcou 3 vezes para o Cruz Maltino e Gabriel Peck fez o 4º gol. Luiz Araújo e Gabriel Cividini fizeram os gols do Bangu. Bangu, que só tinha marcado 1 gol na primeira rodada do campeonato, estava 6 jogos sem marcar e ocupa a vice-lanterna do Cariocão com 5 pontos. O Vasco, com a vitória, chegou aos 10 pontos, está na 7ª colocação e continua ainda sonhando com a classificação para as semifinais. Ítalo, conta pra gente o que você viu desse jogo.
Pois é, foi um jogo que teve um início complicado para o time do Vasco. A torcida, logo ali, quando o Bangu abriu o placar, já achou que seria mais um jogo frustrante, mais um jogo difícil. Mas a garotada conseguiu resolver a situação, né? O Marcelo Cabo tem tido aí paciência, tem tido tempo de para poder aplicar essas filosofias, os resultados estão aparecendo. Você vê que o Vasco tem conseguido moldar um padrão de jogo, uma grande priorização prioridade de jogadas pelas laterais. Todos os gols do Vasco saíram ali, tirando o pênalti, né? O pênalti também surgiu de uma jogada na lateral, mas também teve o terceiro gol do Thiago Reis também, numa jogada lateral pelo Caio Tenório, um cruzamento do Riquelme também para o segundo gol do Thiago Reis. Então, assim, o Vasco tem moldado um estilo de jogo, Marcelo Cabo tem tido paciência e os resultados estão aparecendo, né? O Marcelo Cabo está invicto ainda com o Vasco e a torcida está ficando animada com um bom trabalho desse início de técnico, e o Vasco está sonhando com a classificação. Uma missão difícil, está em 7º colocado, mas vai pegar o Flamengo agora, que voltou a jogar com os titulares, então vai ser bastante complicado aí para o Cruz Maltino conseguir classificação, mas nada impede de sonhar, né?
Com certeza, o Marcelo Cabo que elogiou bastante a atuação do time, né, na coletiva depois do jogo, a evolução que o Vasco está fazendo no jogo posicional, né, na troca de passos, na aproximação. Então, realmente foi um jogo que o Vasco mostrou alguma evolução já em relação ao que vinha mostrando até então. E um dos poucos titulares que entraram em campo nesse sábado foi o goleiro Lucão, que desde a saída do Fernando Miguel vem dando conta do recado aí, é uma joia da base do Vasco. E só que agora, nesse domingo, o clube anunciou a contratação do Vanderlei, goleiro de 37 anos, que recentemente acertou a rescisão com o Grêmio depois de uma temporada muito ruim no ano passado, quando chegou até a perder a condição de titular por Paulo Victor, às vésperas da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Mas no Vasco o Vanderlei chega para ser titular, né? Ser o dono da camisa 1. Boa contratação, Ítalo? O que você acha?
Eu achei uma coisa interessante, uma boa busca de mercado aí do Vasco. O Lucão é um ótimo goleiro, um bom goleiro, tem um futuro brilhante, mas eu acho que era consenso, tanto quanto na diretoria, tanto quanto na torcida do Vasco, que ele ainda não tem a experiência suficiente para assumir durante o resto da temporada aí a titularidade, né? Eu acho que pode ser um risco você manter o Lucão como titular até o final, pode até queimar um jovem jogador que tem um futuro brilhante. E com a contratação do Vanderlei, você traz a experiência que o Vasco estava buscando desde a saída do Fernando Miguel aí por empréstimo para o Atlético Goianiense. E é uma contratação de uma filosofia que a gente já viu no Vasco aí nessa temporada. A diretoria do Vasco tem adotado o molde de contratar jogadores que tiveram lá suas boas temporadas, mas que se encontram em baixa, né? Como é o caso do Zeca, que já foi medalhista olímpico, um dos melhores laterais aí do país e passou por uma sequência, por uma lesão no joelho. Enfim, estava embaixo, o Vasco contratou. Agora, repetindo essa filosofia aí com o Vanderlei, esse é o modo que o Vasco estava operando no mercado, jogadores que tiveram já temporadas de sucesso e estão embaixo agora, que aceitariam redução salarial e tudo mais para poder caber dentro do cenário do Vasco. Mas a contratação é muito boa, ainda mais visando uma disputa de Série B, uma Série B muito complicada, você trazer um goleiro experiente é muito importante.
O Vasco volta a campo na quarta-feira, 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil, para enfrentar o Tombense, em Minas Gerais. O Tombense, que é um time da Série C do Campeonato Brasileiro, nessa temporada está em sexto lugar no Campeonato Mineiro, com 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Ítalo, o que a gente pode esperar do Vasco nesse jogo?
Bom, a gente pode esperar. Se eu fosse torcedor vascaíno, eu não iria já achando que vai ser um jogo fácil, porque não vai ser bem assim. A Tombense só tem 1 derrota no Campeonato Mineiro, como você frisou, logo para o Atlético Mineiro, que está montando aí um elenco, né, super galáctico para disputar essa Série A. E semana passada o Tombense chegou a jogar contra o Cruzeiro, adversário direto do Vasco na Série B, e não aliviou. Empatou por 0-0 e só não venceu porque chegou à dispensação pênalti. E vale lembrar também que nessa fase da Copa do Brasil, o empate já não favorece mais aí o time com melhor colocação no ranking da CBF. Nós vamos direto para os pênaltis, que é o caso que aconteceu com o Corinthians, que quase foi eliminado para o Retrô, mas também passou nos pênaltis. Então acho que o Vasco tem que ligar sim uma atenção, tem que usar seus titulares, o que é a expectativa que provavelmente vai acontecer, e vir com tudo para cima da Tombense para não realmente vacilar, não contar com a sorte nos pênaltis. Então, é óbvio, o Vasco é favorito, mas tem que ir com a atenção ligada, é um jogo preocupante.
E vale destacar que, além do Vasco, outros times do Rio de Janeiro que entram em campo pela Copa do Brasil, o Boa Vista vai enfrentar o Picos do Piauí e o Volta Redonda vai enfrentar o Juazeirense da Bahia. Agora, vamos passar para o Glorioso, vamos falar do Botafogo. Botafogo jogou contra a Portuguesa no Julito Coutinho e, mesmo saindo na frente com um gol relâmpago do Felipe Ferreira e jogando todo o segundo tempo com um jogador a mais, acabou cedendo o empate para a Lusa. Chayenne fez o bonito gol que empatou o jogo. Com 1-1, a Portuguesa se manteve no terceiro lugar com 14 pontos, enquanto o Botafogo foi a 11. Entrou no G4, mas ainda deve perder posições com a sequência da rodada. O que aconteceu com o Botafogo nesse jogo, que tinha tudo para ser uma vitória tranquila e acabou terminando com um resultado e um desempenho decepcionante?
Pois é, né? Eu acho que o torcedor do Botafoguense assistindo o jogo, logo quando o Felipe Ferreira abriu o placar, achou que seria uma vitória tranquila, até quem sabe uma goleada, né? E foi completamente diferente do que se esperava, porque o Botafogo jogou muito mal, foi um jogo assim, realmente tenebroso do Glorioso, e é preocupante, né? Eu acho que o Botafogo tem que começar a ligar o estado de alerta. Eu já vejo muitos torcedores pedindo a cabeça do Chamusca, o que eu acho um imediatismo enorme, mas tem que cobrar, claro, do técnico. O Botafogo abriu o placar, mas não teve controle do jogo em nenhum momento ali no primeiro tempo. O português ficou em cima, teve um expulso no final do primeiro tempo, ainda perdendo por 1-0 ali aos 40, uma falta em cima do Navarro, o jogador do português foi expulso. Então se esperava no segundo tempo pelo menos que o Botafogo viesse com o domínio do jogo, né, pudesse pressionar, se aproveitar desses espaços no campo, jogar com um a mais, e não foi o que aconteceu. A Portuguesa continuou em cima, conseguiu um empate com um golaço do Chay, um empate merecido, os números mostram isso, né? A Portuguesa, apesar de estar com um a menos, chegou a ter 60% de posse de bola até o empate e terminou o jogo ainda com mais posse de bola, ainda com mais finalizações. Então é muito preocupante o jogo, a atuação do Botafogo de ontem. Tem que ligar, com certeza, sim, um estado de alerta. Tudo bem que a Portuguesa tem feito um ótimo campeonato carioca, aí é um dos times do interior que mais estão surpreendendo, mas não dá para o Botafogo passar sufoco contra um time do nível técnico da Portuguesa. É inadmissível.
É verdade, ficou bem, bem estranho, o torcedor está bem chateado com o Botafogo, com o Marcelo Chamusca, com algumas escolhas que ele fez, né, com substituições. Por exemplo, tirou com um jogador a mais, tirou o Babi, que realmente não fazia um bom jogo, para colocar um meia, né, um volante que é um meia, que é o Kaique, enfim. Algumas escolhas do Chamusca já estão sendo bastante questionadas, uma insistência com o Marcinho, que não vem rendendo, enfim. O torcedor do Botafogo está bem chateado com o desempenho do time. E falando no Babi, vamos então atualizar, né, mais um capítulo da novela Babi. A gente teve alguns detalhamentos, né, dos números envolvidos na negociação. O Atlético Paranaense, do Paulo Tuori, né, que gosta do Babi, treinou o Babi ano passado no Botafogo, ofereceu 1 milhão e 200 mil euros à vista por 60% dos direitos econômicos do jogador. Essa é a proposta preferida do Botafogo, que teria direito a 30% desse valor e continuaria com 10% dos direitos, podendo lucrar em uma possível venda futura do Babi. Já o Fluminense propôs pagar 1 milhão de euros por 25% dos direitos econômicos que pertencem ao Serra Macaense e ofereceu um pacote de jogadores para o Botafogo, que já foi rejeitado pelo Alvinegro, né? Sobretudo depois de uma rejeição muito grande da torcida nas redes sociais. Bom, o atacante jogou ontem, até participou da jogada do gol, mas errou muito, teve uma atuação bem discreta e foi substituído pelo Chamusca no intervalo, como eu falei. O atacante ainda levou o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo do Botafogo no campeonato. Qual você acha que vai ser o desfecho dessa história aí, Ítalo? Será que o Babi ainda volta a vestir a camisa do Glorioso?
Bom, é realmente uma situação muito complicada. Eu acho difícil que o Babi volte, continue ainda, permaneça no Botafogo. Se ele vai voltar a jogar, eu acho que vai depender da duração, de quanto essa novela vai se arrastar. Mas eu acho que é quase certa a saída dele, ainda mais que o Botafogo, eu acho que não vai tentar nada para negociar com o Serra Macaense, que não tem capacidade financeira, está completamente fora da jogada. Eu acho que realmente só aguardar o desfecho. O Botafogo prefere a proposta Atlético Paranaense, tendo em vista as vantagens no futuro e uma possível troca no futuro, mantendo os 10% aí do jogador. E o Fluminense também vem tentando na disputa, seria uma condição importante aí para disputar a Libertadores. Mas o Fluminense também não tem muita capacidade de investimento, também não vejo o Fluminense aí aumentando proposta, fazendo algum tipo de loucura para adquirir o jogador. Então eu vejo o Atlético Paranaense como favorito para levar o atacante. E é uma perda muito grande pro Botafogo, né? Acho que o Botafogo vai ter que se virar aí no mercado para trazer um centroavante que consiga aí suprir a saída do jovem Matheus Babi.
Essa é a questão, né? O mercado do Botafogo, que o Botafogo buscou muitos jogadores com experiência em Série B, né, para reforçar o time, jogadores que já atuaram, inclusive, com o Marcelo Chamusca, e essas contratações estão... O torcedor está olhando meio atravessado para elas, sem confiar muito na capacidade, no potencial desses jogadores de jogar com uma camisa mais pesada, né, com mais pressão, como é o Botafogo. E atacante saindo Babi, o Botafogo fica com o Rafael Navarro e o Matheus Nascimento, né, dois jovens, o Matheus Nascimento muito jovem, né, com pouquíssimos minutos como profissional, então realmente teria que procurar um jogador mais experiente para encarar o calendário aí esse ano. E ainda teremos esse calendário atropelado, né, por conta da pandemia, então vai ser complicado para o Botafogo. Mas agora vamos falar de quem ainda não jogou nesse fim de semana. Vamos começar então pelo Flamengo. O Flamengo, que às 9 horas da noite dessa segunda-feira, vai jogar contra o Madureira, no Raulino de Oliveira, buscando voltar à liderança da Taça Guanabara, que está provisoriamente com uma impressionante volta redonda do atacante Aleph Manga. E o Flamengo vai contar com a volta do zagueiro Rodrigo Caio, recuperado de lesão na coxa direita. Vai escalar força máxima desse jogo, vai a campo com Diego Alves, Isla, Arão, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Ítalo, o Madureira é o último invicto do Cariocão, tem 2 vitórias e 5 empates, está em 5º lugar com 11 pontos, brigando por vaga nas semifinais. O que podemos esperar desse jogo? Vai ser outro passeio do Flamengo ou o Madureira pode fazer jogo duro?
Bom, acho que sem dúvida vai ser um jogo, no mínimo, interessante, né? Eu acho que qualquer outra coisa, a não ser a vitória do Flamengo, é um resultado realmente que surpreende a todos, ainda mais com o Flamengo voltando a jogar com os titulares, mas o Madureira é o único invicto ainda. Então eu acho que o Madureira tá brigando ali pela vaga, vai vir com tudo, os times de menor expressão quando jogam com os grandes, jogam como se fosse final de Copa do Mundo, tanto quanto para se oferecer os jogadores de uma vitrine, tanto quanto para conseguir resultados assim, impressionantes. E eu acho que o Flamengo realmente é o principal favorito, mas o Madureira é o último invicto, a gente não pode desdenhar aí dessa boa campanha que o time vem fazendo. Eu acho que vai ser um jogo interessante. Mas claro, o Flamengo com um esmagador favoritismo.
Sem dúvida, a diferença técnica, tática e capacidade de individual e coletiva dos times, abissal, mas expectativa aí de que o Madureira dê mais trabalho que o Bangu, né? O Madureira é um time melhor do que o Bangu e pode fazer um jogo mais interessante para a gente acompanhar. E esse é o primeiro jogo do Flamengo no mês de abril, que promete ser quente, tanto para o time quanto para a torcida. O rubro-negro vai encarar a reta final aí da Taça Guanabara, incluindo aí o clássico com o Vasco. Vai jogar a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras já no próximo domingo. E na próxima sexta-feira vai conhecer seu grupo na Libertadores, competição que já estreia no dia 21. E depois vai jogar de novo na semana seguinte. Enfim, serão 7 jogos em abril, depois de um começo morno, né, em clima de pré-temporada. Vai começar o 2021 do Flamengo, Ítalo?
Exatamente, o clima de amistoso indo embora, o Flamengo tava usando o jovem, rodando, tava conseguindo bons resultados, tá lá em cima no Campeonato Carioca, mas agora de fato o calendário começa a esquentar e o Flamengo começa a disputar coisas importantes. Os outros titulares pela primeira vez contra o Bangu, um passeio, um jogo fácil, e agora vai começar um mês agitado, né? Tem o Madureira aí pela frente, que é o último invicto, depois tem o Vasco, um clássico, o Vasco brigando aí por uma classificação, vai vir com tudo pra cima do Flamengo, tem a Supercopa contra o Palmeiras, que é um jogo único no Mané Garrincha. Então, se o flamenguista estava pedindo emoção nesse mês, meu amigo, é o que vai ter pra você, pro seu time do coração aí.
É isso aí, Ítalo. Promessa, então, de um abril emocionante pro torcedor flamenguista. E agora, pra fechar, é hora de falar do Fluminense. O Tricolor também vai à Volta Redonda, só que na terça-noite, às 21h35, enfrentar o Lanterna Macaé. O time não vence há 2 jogos e precisa pontuar para voltar ao G4, né, o grupo dos times que se classificam para as semifinais. Com 10 pontos, o Fluminense hoje está na 6ª colocação. Macaé, em 7 rodadas, empatou 1 jogo e perdeu 6. Tem 1 pontinho só no campeonato. Marcou 3 gols e sofreu 14. Bom, mas independentemente disso, dá pra esperar algo do Fluminense que não seja uma vitória tranquila nesse jogo, Ítalo?
Olha, acho que a única possibilidade que o Fluminense pode pensar nesse jogo é realmente a vitória, né? O Macaé é um principal destaque negativo aí do campeonato, com apenas 1 ponto. É um time com uma deficiência técnica absurda. E o Fluminense não vem bem, não vem fazendo uma boa campanha no Carioca, começou a usar os titulares aí há poucos jogos também. Mas precisa começar a pensar em se reerguer no campeonato. Eu acho que é exemplo do Vasco. O Vasco também vinha muito mal e aproveitou o jogo contra o Macaé, um adversário inferior, para poder crescer a confiança. Eu acho que esse é o jogo que o Fluminense tem que usar para poder crescer a confiança, ganhar bem, ganhar convencendo, porque o time do Macaé é um time que possibilita aí vitórias largas. Então eu acredito numa vitória boa do Fluminense e para levantar o ânimo aí do time, que também vai começar um mês agitado, né, com a fase de grupos da Libertadores. Então é de se esperar uma boa vitória do Fluminense.
Para quem precisa vencer, nada melhor do que o Macaé pelo caminho que a gente tem falado aqui semana após semana. Realmente é o time mais fraco da competição. E é um jogo interessante, inclusive, para o Fred, que está em busca de recordes, de alcançar os 400 gols na carreira, de alcançar o segundo lugar na artilharia histórica do Fluminense. É um jogo interessante para o Fred avançar nesse sentido. Mas o time titular do Flu ainda deve ser definido hoje, né, nessa segunda-feira. Mas é grande a possibilidade do Lucas Claro, recuperado de dores na coxa esquerda, estrear na temporada e reforçar a defesa tricolor, que vem sendo alvo de críticas. O zagueiro vai ser o 41º jogador do elenco utilizado nesse início de temporada. Em toda a temporada passada foram usados 45 atletas pelo tricolor. Ítalo, o Fluminense pode colher frutos dessas oportunidades que está concedendo a muitos jogadores sub-23, sub-20, até sub-17, como o Kaique, né? Nesse início de estadual?
Acho que sim, com certeza, né? O Fluminense, nos últimos anos, tem sido um clube que utiliza muito a base durante a temporada. Eu acho que esse ano não vai ser diferente, ainda mais que o Fluminense vai jogar uma Libertadores. É claro que você jogando uma competição desse nível, você não pode ter um elenco moldado por jovens, com uma base muito jovem, porque é uma competição que exige experiência, que exige frieza. Mas o Fluminense começou essa temporada aí rodando o seu elenco, tentando achar algum destaque, algum fruto que você pudesse dar no resto da temporada, né? O Fluminense vai jogar uma competição muito difícil e não tem capacidade de investimento para formar um time competitivo indo no mercado. E eu acho que usar a Xerém é uma ótima saída para quem não tem isso. É, o Vasco usa muito a base, o Botafogo tem começado a usar também. Eu acho que é a saída para os grandes clubes que têm bases fortes e não tem capacidade de ir no mercado buscar grandes nomes. Então foi bem interessante essa estratégia que o Fluminense tomou no início, apesar de não ter aparecido resultados interessantes dentro do campeonato. Pode ser que a longo prazo saiam destaques, novos jogadores que consigam contribuir aí pro Fluminense no restante da temporada. O Fluminense que vai começar a Libertadores agora em abril, já é bom realmente começar a padronizar o time titular, achar um estilo de jogo, porque o Fluminense vem decepcionando bastante e, se continuar assim, vai sofrer muito nessa Libertadores. Então é interessante que o Fluminense agora realmente ache um time ideal, pegue os destaques desse início e comece a padronizar seu estilo de jogo antes que o Roger comece a ser criticado.
Com certeza. E desse início de estadual, sem dúvida, quem aproveitou melhor entre os jovens, quem aproveitou melhor as chances foi o Gabriel Teixeira, né, que tem entrado bem nos jogos, mesmo agora já com o time titular, tem sido peça importante, sobretudo no segundo tempo. E é daí, né? É assim que o Fluminense vai reforçar a equipe, fazendo investimento aqui, outro ali, como tem tentado fazer aí no Babi. Pode ser uma peça de reposição interessante, mas realmente é na base, nos bons frutos de Xerém que o Fluminense pode conseguir encorpar o seu elenco. Meus queridos, ponto final em mais uma edição do Pontapé Inicial. É sempre um prazer estar aqui com vocês, debatendo sobre o que a gente gosta, né? Falando sobre futebol carioca. E quero aproveitar esse final para deixar aquele recado importante que temos sempre repetido aqui. Fique em casa, use máscaras do padrão PFF2 se precisar sair. Assim você se protege, protege a quem está à sua volta. E a gente sai o mais breve possível dessa pandemia terrível e volta aí a acompanhar o futebol como a gente gosta, no estádio, nos bares, comemorando com os amigos, enfim. Ítalo, muito bom fazer esse programa contigo pela primeira vez. Deixa aí o seu recado final.
Foi maravilhoso poder ter essa oportunidade de estar aqui hoje comentando. Espero que eu volte em outras oportunidades, em outros programas aí da Áudio Ativo. E sempre bom relembrar, realmente, né? Se você puder, fique em casa, use máscara. E vamos torcer que em breve a gente possa sentir de novo aquele calor da torcida nos estádios, aquela vibração após o gol, que tem feito muita falta aí nos campeonatos. Então é isso, um abraço, Renan, um abraço aí pro ouvinte, muito obrigado.
Agradecemos a você que nos ouviu até aqui pela audiência e ao nosso coordenador, professor Gabriel Colares, pela oportunidade de estarmos aqui no Web Rádio Audioativo. Queridos, até breve e um abraço.
A bola rola no gramado da Áudio Ativo.